Rapadura de Jesus. Todo mundo aqui já comeu rapadura, não já? Todo mundo, né? Quem não comeu rapadura esse ano ainda, hein? É durinho, né? Jesus gosta de inverter as lógicas, né? Desse mundo. Por exemplo, Jesus é rei, certo? Legal ser rei, né? Mas não é desse mundo. Quando Jesus está ensinando lá no sermão no monte, falou: olha, se alguém lhe bater numa face, dê na outra face. Não é isso? Então, se alguém lhe bater numa face, dê na outra face. E aí o pessoal estava dizendo, falou: não, dê a outra face. É sério mesmo? Você não está faltando nada aqui? Não. É isso mesmo, é dê a outra, não é dê na outra face. Dê a outra face. Caramba. Mais à frente ele fala: não, se você quer ter vida, você precisa que o grão, a semente, para viver, para crescer e para dar muito fruto, primeiro ele precisa morrer. Ele fala: não, se você quer ter vida, você tem que não morrer, não é isso? Se você não morrer, você vive. Ele fala: não, se você quer ter vida, você precisa morrer. Primeiro, o grão da terra precisa morrer. Eu pensei na rapadura. A gente ouve que a rapadura é doce, não é? Mas a rapadura de Jesus é o contrário. Ela não é mole, mas ela é doce. Faz toda a diferença se a gente olhar para a rapadura ao contrário. Ela não é mole, mas ela é doce. Vamos lá em Mateus, capítulo 11, no verso 25, diz assim. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Começa invertendo, né? Olha só, Jesus é parecido com o pai dele, né? Começa invertendo. Ele fala: eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas, essa sabedoria dos sábios e dos instruídos, mas o Senhor revelou a estes pequeninos. Pai, assim foi do teu agrado. Pai, é do teu agrado esconder coisas importantes dos sábios e dos instruídos. Mas os sábios e instruídos é quem sabe mais coisas. E Jesus está louvando. Eu acho legal isso. Eu te louvo. Aqui a gente cantou isso. Eu te adoro, eu te louvo. Cantamos isso. E a gente louva a Deus pela criação, pelas coisas incríveis, por um tanto de coisas. Não sei como, sobre o que você louvou a Deus essa manhã, mas eu tenho certeza que você não deve ter louvado a Deus porque ele escondeu alguma coisa. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor escondeu dos sábios e dos instruídos isso aqui. Esse é o nível de como Jesus gosta de inverter as coisas desse mundo. E depois, no 27, ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Depois disso, ele diz: não só escondeu dos sábios e dos instruídos, como revelou a Jesus. Quanto mistério, né? Primeiro revelou dos sábios e dos instruídos, não revelou, escondeu, revelou aos pequeninos, depois deu a Jesus e só aquele que quiser revelar. Muito mistério. E a gente vai para o verso 28. Caramba, que é tão misterioso aqui? E tudo invertido. E no verso 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deve ser importante isso aqui, porque tem um mistério danado. Só naquela ocasião eu escondi dos sábios, eu só revelei aos pequeninos, só quem Jesus quiser revelar. E aí no fim desse papo todo misterioso, ele fala: tomem de mim o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso. Descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só de ler essa escritura eu já me sinto mais tranquilo, mais em paz. Foi escondido dos sábios e dos instruídos. Quem eram os sábios e os instruídos? As pessoas, provavelmente os mestres da lei, né? Os fariseus, outros tantos que estudavam ali aqueles assuntos e eram sábios, instruídos, né, e eram cultos, principalmente aos seus próprios olhos, com certeza esses, talvez não só esses, mas principalmente. E quando Jesus fala isso, e eu penso, poxa, descanso para a alma. Venham a mim, estão sobrecarregados e cansados, eu lhes darei descanso. Eu não sei exatamente de quem Jesus escondeu, todas as pessoas de quem ele escondeu, talvez a maioria. Eu também não sei de quem ele não escondeu, mas de uma pessoa eu sei. Ele escondeu de mim. De mim, claramente, Jesus escondeu isso aqui. Talvez, ou provavelmente, porque eu seja sábio e instruído. Ele falou, não. Você não se encaixa aqui. Ou como que ele escondeu de mim isso tanto tempo? Só revelou a Jesus e a quem ele quiser. Pô, Jesus, a quem ele quiser revelar. Poxa, quebra essa, tem demorando tanto para revelar essas coisas. Ele fala, cansados e sobrecarregados. Né? Aqueles que são cansados e sobrecarregados, olha, é comigo, durante tantos anos, é comigo. Ele fala, venham a mim. E ele faz esse convite. O convite para quem está cansado e sobrecarregado. Tem uma feirinha perto ali de onde eu moro. Tem uma castanha boa. Tem umas frutinhas, tem uma banana. Tem mexerica, tem tangerina, tem bergamota. Tem um monte de coisa. Eu vou lá e eu compro minhas... Eu gosto de tâmaras. E aí eu tô lá e eu compro lá minha tâmara. Um pouquinho de castanha, minha banana, banana essencial, vários tipos de banana diferentes. Quem vai lá em casa sabe, tem vários tipos de banana diferentes. Compro uma maçã, uma laranja, e eu vou carregando aquilo, né? Maçã, uma laranja, uma mandioca, um aipim, uma macaxeira. Vou carregando aquilo. A Paty pede para eu comprar alho, já batido, né? Já moído, eu vou lá comprar. E eu estou comprando aquilo tudo, quando eu vou comprar o alho, eu falo, puxa, compro o alho, mas eu estou carregando tanta coisa. O alho, será que eu consigo carregar esse alho também? Não, acho que dá. E eu vou lá e pego o alho, e já estou com um monte de bolsa numa mão, um monte de bolsa na outra mão, e eu estou passando, e eu falo, ah, a tapioca. E volto, a tapioca. E eu compro lá, dois saquinhos de meio quilo de tapioca, mas já estava pesado. E eu vou carregando aquilo. Demora uns 10 minutos ali de casa caminhando. Até menos, mas na volta pelo menos 10 minutos, que está pesado aqui. Você não devia ter pego o alho, está muito pesado. E eu estou voltando ali e você já viu isso? Os homens têm mais essa experiência quando você vai tirar as compras do carro, né? A gente tem um princípio. É uma só viagem, certo? Uma só viagem. E aí você pega todas as coisas, coloca no... Você tem 10 dedos, cada dedo carrega uns 4 sacos. Uma só viagem, e aí você vai, ali, e eu voltando para aquilo lá, e o dedo ele vai, é uma parte da nossa anatomia que a gente não sabe as cores que os dedos vão assumindo, né? Ele vai perdendo a cor, vai ficando arroxeado, avermelhado, depois arroxeado, aí o roxo vai ficando escuro. E aí quando eu vou chegando perto ali de casa, já pensando, não, Daniel, você vai para a academia para isso, é para isso. Sua pergunta, lá na academia o instrutor pergunta, qual o seu objetivo? Todo mundo fala, hipertrofia. Qual o seu objetivo? Carregar as compras. Qual o seu... Compras, você não sabe o tanto de alho que minha esposa pede. Carregar as compras. E eu chego lá e às vezes o porteiro olha para aquela figura lamentável carregando aquilo e fala, seu Daniel, posso te ajudar? O alívio, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados. E ele ajuda, e eu olho para minha mão, e eu conto os dedos assim. Tipo, ah, que alívio. E ele coloca lá no elevador, e eu fico tão, tão contente. Cansados e sobrecarregados. E Jesus faz isso. Às vezes na vida, né? Cansados e sobrecarregados. E Jesus fala, não, vocês que estão cansados e sobrecarregados, estão precisando de alívio. Então... Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, que meu fardo é leve e o jugo é suave. Pô, esse convite é bom, hein? Convite bom, não é bom? Bom, bom esse convite. Porque Jesus faz uns outros convites que são mais esquisitos. Fala assim, não, quer me seguir? Ai, carrega a sua cruz aí. Morre para você. Pô, esse não é tão legal. Mas esse... Você está cansado e sobrecarregado? Esse é legal. Melhor do que morrer e tal. Tem uns convites estranhos. Mas esse é top. Por quê, parceiro? Essa tal da rapadura, ela é dura. Ela tem umas dores, não tem? Dura. Tava lá no Rio de Janeiro, mordendo uns trem duro, na festa do meu cunhado, 50 anos. Quebrou meu dente lá atrás. Metade do dente foi embora. E eu nem cuspi o que quebrou. Então, deve ter seguido por outro caminho. É, foi absorvido pelo éter da realidade. É dura. E tem umas cargas, né? Viu isso? A vida segue uns caminhos, né, Lamar? Segue uns caminhos, né? A gente toma umas decisões boas, toma outras, mais ou menos, né? E aí fica esquisito, fica pesado, vai ficando pesado, né? Eu gosto da molecada aqui. E assim, a mochilinha delas é leve, né? É leve, a maioria delas é leve. É ideal que seja leve, né? Que se for pesado com essa idade, tem um problema grave. Então, é bom que seja leve. Mochilinha leve. E aí vai passando, né, a vida, e a gente vai botando umas coisas. Não, acho que dá. Vou pegar mais essa tapioca. Acho que dá. Vou pegar mais essa banana. Acho que dá. Vou pegar aqui esse saquinho de mexerica. Não, dá, eu dou conta. Vou pegar aqui essa dúzia de banana da terra, que é caro, né? Dá também. E aí, cara, tá ficando pesado isso. Tá ficando pesado. Mas dá. Sou forte, me preparei. Acho que dá. Pra academia pra isso, pra carregar a bolsa. E aí chega, não, mas você consegue carregar aqui só mais esse alho aqui? É claro, só um alho. Dá pra carregar. E a gente carrega nossas cargas. Mas além disso, o que não vem no manual, a gente aprende depois, né? É que além dessas cargas que a gente decide, vai carregando, tem outras que pula para nossas costas. E não tem nenhuma relação com o que a gente decidiu. Nenhuma. Você tá andando, você pegou aquele alhozinho que você não devia, e de repente pula um macaco nas suas costas. Assim, bora! E pode ser do trabalho, pode ser um filho que apronta alguma coisa, tem uma ideia brilhante. Porque algumas decisões deles, quem tem que carregar é você, né? Às vezes seu pai apronta alguma coisa, ou sua mãe, e você que tem que carregar. Dizer, ué, mas não era, tipo, eu que tenho que dar trabalho para você. Não é você que tem que dar trabalho para mim. Não, amigo, ninguém te perguntou nada. E é assim, né? A gente pula umas cargas em cima da gente, ninguém pergunta nada para gente. E aí você já pegou aquele alho que não devia, e chega um saco de arroz. Daqueles, você nem sabia, nem estava, não tinha encomendado, não tinha pedido no iFood, mas chega na sua casa. Aquele saco de arroz. E você está, agora, finalmente, você já estava em dúvida quando você pegou o alho, você estava cansado ou sobrecarregado. Mas aí, de repente, chega um saco de arroz. E Jesus fala, olha, aprendam de mim, eu sou manso e humilde, e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bem, vamos esclarecer aqui. Fardo, o que Jesus queria dizer com fardo? Já falamos disso, né? Fardo é a forma que os rabinos, que os mestres, interpretavam a lei, a Torá, a lei judaica. Né? Então, a forma que eles viam os mandamentos, a forma que eles viam os profetas, a forma que eles viam o sábado, a forma que eles viam o trabalho, a forma que eles viam a família, o casamento, o dinheiro. E a Torá trata de tudo isso, né? E eles tinham uma forma de interpretar isso. E a forma de interpretar isso era chamado o fardo daquele mestre. Né? Então, a gente tem o Sermão da Montanha, é um exemplo de um resumo ali, né, do fardo de Jesus, que tem alicerçado no que Jesus fala que é o amor. Então, esse é o fardo de Jesus. E ele diz, o meu fardo é leve. E o fardo lidava muitas vezes com aquilo que não era óbvio. Né? Por exemplo, você está no sábado, isso é um caso que acontece na Bíblia, e você pode curar alguém ou não pode. Você vai valorizar a vida, ou... E aí Jesus começa a pregar na sinagoga, chega um cara, chegam várias pessoas interrompendo Jesus na sinagoga ao longo da Bíblia. Né? O primeiro é uma pessoa que está transtornada e fala, o senhor é aquele que deveria de vir, não é possuída, e Jesus, pá, cura aquele cara lá, e ninguém reclama que era a primeira vez, então os professores da lei não estavam, todo mundo ficou surpreso com aquilo, e foi num sábado. No futuro passam a reclamar disso. Então o fardo de um mestre, ali dos fariseus, da maioria dos mestres, fala, não, você não pode curar no sábado. Porque curar é o trabalho de um médico, certo? E se você está curando, você está fazendo o trabalho. E você não pode trabalhar no sábado, está muito claro lá em Êxodo e em Deuteronômio. Você não pode fazer nenhum trabalho e curar é um trabalho. Certo eles? Certo eles. Não pode curar no sábado. Está escrito, curar é trabalho. Porém, você pode valorizar a vida e tirar alguém da opressão ali no momento. Não pode? Não deve ajudar o próximo? Amar o próximo? O que é mais importante? Um vai interpretar de um jeito, o outro de outro. Algo mais moderno, do quase século passado. Segunda guerra, os nazistas caçando judeus. Não pode, pode mentir? Não. Não mentir. Posso mentir para não entregar alguém que vai ser morto? Posso. Mas o mandamento fala não mentir. Entende que existem conflitos, existem momentos de conflitos. Né? Nas escrituras tem vários desses. História de Jefté, para quem conhece, né? Ele faz um voto, usando o nome de Deus, mas na consequência do voto, tem a filha dele que talvez ele precise sacrificar. E aí? Qual mandamento você vai quebrar? Não é? Então isso acontece o tempo todo. Esses conflitos e a forma de interpretar são os fardos. Jesus fala, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E vocês terão descanso para as almas. Outro trem esquisito. O jugo. O que é o jugo, hein? Aquele negócio que fica em cima do boi, ou do cavalo, né? Do animal de carga. Coloca em volta do pescoço assim, não é? O jugo é um instrumento de descanso ou de trabalho? Trabalho. Então, se você pegar o meu instrumento de trabalho, você vai descansar. De novo, ele está invertendo as coisas. Invertendo de novo. Muito bem. Então, o que, que Jesus quer dizer com isso? Né? Quem sou eu para saber exatamente o que ele quer dizer com isso? Mas o que, que nós podemos imaginar? Senhores, quando Jesus fala, aprendam de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está mostrando um tanto de um caminho, né? Para a gente levar a vida. Todo mundo tem jugos e tem fardos, né? Todo mundo aqui tem fardos. Uns são mais pesados, outros são menos. E todo mundo tem jugos também, né? O jugo e o fardo são juntos, né? O jugo você coloca lá e o jugo ajuda o animal a carregar o fardo, certo? Se ele tiver que arrastar com um negócio amarrado nas pernas dele, ou no pescoço, uma corda no pescoço para carregar o fardo, bem mais complicado. Então o jugo ele é um instrumento que ajuda o animal a carregar o fardo, que está ali, na carroça, ali atrás dele. Ele é um instrumento para isso mesmo, para tornar o trabalho mais leve. E os nossos jugos e nossos fardos, é a nossa forma de interpretar o mundo. A gente pode falar, a gente é mestre? Não. Jesus fala, meu fardo é leve. Mas nós temos nossa forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, de reagir às demandas, de reagir aos fardos, de reagir às nossas responsabilidades. E isso é o nosso próprio, é o nosso fardo pessoal, podemos dizer assim. A maioria de nós não ensina o nosso fardo, né? como os mestres, mas podemos chamar o nosso fardo pessoal. Jesus não oferece fuga do fardo. O fardo continua. Fala, pare de sofrer, seus fardos vai acabar. Bem, se alguém falar isso para você, você foge. Mas Jesus fala, não, o meu jugo é suave. Fala, o seu fardo é seu. Você que vai carregar esse fardo. Ele teve o dele. De certa forma, tem ainda, né? Aqui, a gente faz parte aqui do que Jesus precisa carregar. E nós temos o nosso. E quem vai carregar o nosso fardo? Nós. Em vez de oferecer desaparecimento de fardo, isso é uma coisa que a gente oferece para os nossos filhos, quando ele tem algumas idades. Tem alguns fardos que a gente pega, não, muito pesado para você, deixa eu tirar aqui para você. Se a gente fizer isso demais, a gente produz filhos que não sabem carregar fardo, certo? É isso. Então Jesus não oferece fuga do fardo, ele oferece equipamento. Vem cá, usa o meu jugo, tá bom? Você põe o meu jugo aqui, e você usa o meu jugo, isso vai te ajudar a carregar o seu fardo, que se você aprender de mim o meu fardo, ele vai ser leve. Você vai usar o meu equipamento para carregar um fardo leve. Olha que legal. Aí, boa ideia, convitaço de Jesus, convitaço. O equipamento dele num fardo leve. Fala assim, você imagina que você está carregando o jugo, e do outro lado do jugo, carregando com você, está quem? Jesus, não é? Carregando lá o jugo. Do outro lado, com você, o jugo, porque ele te ajuda a carregar. Ele não carrega por você, vai, mas ele te ajuda a carregar esse jugo. Uma boa imagem. Mas essa imagem, que é fantástica, que a gente pode carregar com a força de Jesus, que Jesus nos dá, né? Já ouviu a escritura, tudo posso naquele, não é? E eu via essa escritura e eu interpretava assim. Tudo posso. Isso é um espírito de poder, certo? Não é um espírito de fraqueza, é um espírito de poder. Então, se eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, eu estou correndo que nem um maluco. Mas, se eu ajoelhar, se eu orar muito, muito, se eu me concentrar, se eu for piedoso, eu vou receber uma transfusão de energia do céu. E essa transfusão de energia vai colocar, igual tipo Red Bull, né? Dá asas. E eu vou ficar cheio de energia e eu não vou cansar. E eu posso ir em frente até o infinito. Né? E eu vou até o infinito. Porque a gente recebe novas forças, não é? Novas forças. E as novas forças são sempre novas, elas não acabam nunca, não é? É recorrente. A escritura não acaba nunca. Novas forças. E eu vou orar e eu vou receber novas forças. Transfusão. Direto. E se eu não receber a transfusão, que às vezes eu não recebia, certo? Muitas vezes. Se eu não receber a transfusão, é culpa de quem? Minha, porque eu não estou orando direito, certo? Estou orando, não sei orar. Vocês não pedem, dizem, Tiago, você não pede o que recebe, o que pede mal, não é isso? Então é isso, claramente é isso. Estou recebendo, porque eu não estou orando direito. Essa é a minha teologia por uns 20 anos da minha vida. Eis que, claro, estou falando que, né? Vamos lá, oração e passar tempo com Deus nos dá novo ânimo, sem dúvida, isso acontece. Mas é muito diferente da energia infinita, né? Muito diferente. E de mais a mais, nós precisamos de calorias para ter energia. E descanso, né? Para ter energia. E aí, eis que tem um detalhe. Se você está usando o jugo de Jesus, e Jesus está do seu lado, você está lá, dividindo, carregando o seu fardo, que está mais leve, Jesus está ajudando. Você vai caminhar no ritmo de quem? Ou, não, Jesus, você não está entendendo. Eu preciso resolver isso até amanhã. Jesus, o senhor está andando muito devagar. Jesus, se você orar mais, Jesus, o senhor está me atrasando. Precisa ter mais velocidade aí, nesse seu ritmo aí. Quem consegue fazer qualquer coisa nesse seu ritmo aí? Se você está dividindo o jugo com Jesus, ele é que manda, parceiro. Isso é no ritmo dele, não é no seu ritmo. Mas a gente fica, aí o jogo começa a ficar torto, né? A gente vai andando, ele vai no ritmo dele. A gente vai andando, o jogo começa a ficar torto. Você quer saber? Eu vou tirar só um pouquinho do seu jugo, porque eu preciso resolver umas coisinhas aqui, que eu assumi os compromissos, eu tive que carregar o alho, e agora eu preciso entregar esse alho aqui. E nesse ritmo eu não vou conseguir entregar, porque eu já me comprometi. Então você tira o jugo, sai correndo, entrega o alho. Mas já que eu já tirei mesmo, deixa eu resolver esse negócio aqui, fazer umas tapioca, resolver aqui, pegar lá e tal. Depois eu volto. E você volta, o jogo está lá atrás. Assim. Se Jesus é muito devagar, filhos. Quem aguenta? Aí uma hora você fica em surto, não é? Burnout, em surto. Ou depressão, ou ansiedade, ou TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Tem umas siglas super legais que a gente vai aprendendo conforme a gente vai ficando doente, né? E aí a gente vai, olha, não, tá bom, realmente, eu realmente estou sobrecarregado, deixa eu voltar. Aí você volta, coloca aí você coloca o cinto de segurança dessa vez e vai. Jesus, seguir Jesus com o jugo dele e o fardo dele tem implicação. É um convite, gente. É um convite. Fala, é um mandamento. Não é mandamento. Olha, mandamento são 10 mais 1, não é isso? Os 10, depois Jesus fala, o novo mandamento te dou. É isso. Mandamento é isso, 10 mais 1. O resto não tem mandamento. Ah, não tem outro mandamento? Não tem mandamento. Não, mas Paulo disse, não tem mandamento. O mandamento é 10 mais 1, acabou, fim. Não, mas e a grande comissão? Isso é uma responsabilidade. Comissão, comissionado. Esse aqui que já tem cargo comissionado, sabe, né? Vê se você recebe lá uma portaria, sai uma portaria, você recebe um cargo comissionado. O que é isso? Agora você tem essas responsabilidades aqui. Comissão é uma responsabilidade, não é mandamento. Então, temos 11 mandamentos. 11. Fora disso, o resto é tudo convite. Até esses mandamentos, de certa forma, é convite. É mandamento para quem quer estar perto de Deus. Só convite. E aí, a regra geral do Evangelho é convite. Convite. Tá certo que alguns convites têm responsabilidades, né? Por exemplo, a turma aí que vai casar, está perto de casar, não me chame para ser padrinho. Porque negócio de padrinho tem muita responsabilidade, amigo. Então eu prefiro não ser padrinho. Tá aqui publicamente, ó, quem estiver vendo no YouTube, não me chama para ser padrinho. Tá bom? Eu já dei minha cota para os casamentos da humanidade, já fui padrinho aí umas 15 vezes, tá bom. Não preciso mais. Madrinha então, coitado. Nossa. Chamar para ser madrinha. Ai, que alegria, que honra ser madrinha. Ah, precisa comprar esse vestido aqui. Ele tem que ser de rosa chá celeste de verão 2017. Esse... Amigo, você não leu as letras pequenas do convite? Ser madrinha é isso. Então, muita responsabilidade esse negócio de ser padrinho ou madrinha. Muito grande pergunta. Você quer ser padrinho? Tem que ficar em pé durante a cerimônia? Essa é a minha primeira pergunta. Eu estou muito cansado ultimamente. Não aguento ficar em pé durante a cerimônia. Então, convite tem algumas responsabilidades, tem algumas coisas envolvidas nisso, né? E, por exemplo, temos aqui um convite clássico, em Marcos 10, 20, 21, diz assim. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E a gente conhece, né? Ele foi embora triste porque ele era muito rico. E a gente faz todo tipo de interpretações em cima disso, né? O que acontece? Jesus convida esse jovem. Esse jovem chega a ele e fala: Mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? E ter a vida eterna, senhores, difícil, muito dificilmente. Ele está falando aqui do aquele lugar especial, de quando você morre, você vai para o céu e tem nuvens e anjinhos tocando. Essa não era a visão dessa cultura da vida eterna. Tá bom? Não era essa a visão. Provavelmente ele está falando desse estado de união com Deus, né, do reino espiritual, do reinado de Deus. Algo que se estende para a vida eterna, mas começa desde já. Vendo que esse jovem era rico, eu imagino alguém agoniado. Alguém que correu até Jesus. São poucas pessoas que correm até Jesus. Normalmente é alguém que está agoniado. Né? A mulher lá com hemorragia, Zaqueu para subir na árvore. Alguém que está agoniado. Que vai e corre até Jesus. Esse jovem rico, ele devia ter um montão de responsabilidades. Ele devia estar agoniado. E ele vai, e ele corre, e ele se joga, se ajoelha diante de Jesus. Mestre, como eu posso para ter a vida eterna? O que ele quer? Descanso para a alma dele. No futuro? Claro. E agora? Claro. Jesus olha para ele e ele vê aquela agonia toda. E a Bíblia diz que ele o amou, ele ama aquele cara que está ali. Ele não tem uma resposta. Seguir Jesus, ele não vai responder isso numa frase. Nem numa hora ele vai responder isso para ele. Fala, só tem um jeito de eu te mostrar o caminho para a vida eterna. Eu posso te mostrar o caminho da vida eterna. Mas só tem um jeito, só tem um jeito. Você precisa me seguir. E você precisa me seguir, você precisa me seguir completamente. Com a sua vida hoje, é impossível você me seguir completamente. Você precisa me seguir. E para isso, olha, faz o seguinte, vá, vende tudo isso que você tem, mas eu te conheço, então se dá o dinheiro aos pobres, porque você não vai conseguir me seguir se você não fizer isso. Você vai ficar agoniado. Dê o dinheiro aos pobres. E aí você me siga. E você vai ter. Você vai entender o que é a vida eterna. E ele viu aquilo. Todas as responsabilidades, todas as agonias, a riqueza que ele estava cuidando. As responsabilidades. Talvez esse cara fosse responsável por um monte de gente da família dele. Provavelmente era. Pensou nisso tudo e falou, não, agora não. Foi embora triste. Provavelmente ele pensou, daqui a um tempo eu volto, de novo. Mas nesse momento ele foi embora triste. Era um convite, de Jesus. Não brigou com ele. Aliás, Jesus não brigava com ninguém, né? Basicamente. Não brigava com ninguém. Um convite. E o convite, esse siga-me. Você venda tudo que tem e siga-me. E nesse siga-me, essa palavrinha tão pequena, ela é cheia de convites. Convites escondidos dentro do siga-me. Muitos de vocês já viram The Chosen, não já? Já viram aí, né? Você vê o ritmo dele? Ele está apressado em algum momento? Ele está atrasado em algum momento? Do ponto de vista dele, não, né? Não. Tranquilo, no ritmo dele. Ele para para descansar? Ele para para brincar? Ele para para entalhar brinquedos de madeira? Pensa um negócio que perde tempo, né? Entalhar brinquedos de madeira. Lá na série é um exemplo de explicar isso. Ele toma o tempo dele. E ele vai. E ele é gentil. Então, primeira coisa, o ritmo de Jesus. A primeira e hoje única coisa que eu quero falar. Primeiro, o ritmo dele, ritmo de Jesus com as pessoas. Jesus é gentil. Com quem? Com todo mundo. Em que situação? Em toda situação. Toda situação. É. Com os samaritanos? Especialmente com os samaritanos. Com os romanos? Especialmente com os romanos. Mas especialmente com todo mundo. Alguns fariseus, não. Mas por que não? Porque, aliás, a maioria dos fariseus, sim. Acho que um ou outro, não. Só aqueles que ativamente procuravam atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Só esses que Jesus ficava indignado, a gentileza não ia resolver, ele não conseguia ensinar, e aí ele usava umas palavras mais duras. Só nesse caso, quando o trabalho do reino de Deus dele era atrapalhado. Regra de todas as outras casos, tem a situação do templo, que é especial também, mas todos os outros encontros, Jesus é gentil. Com os religiosos, gentil. Com os romanos, gentil. Com os samaritanos, gentil. Com quem discordava dele, gentil. Com os mestres da lei, gentil. Nicodemos, sendo ácido com ele, e de Nazaré, vem, gentil, gentil. Absolutamente gentil, com todo mundo. Natanael, né? Isso é perfeito. Natanael, gentil. Nicodemos, gentil também. Mais na frente, né? Vai falar de nascer de novo e tal. Gentil. Não, mas tem hora que não dá. Lembra? Fardo com Jesus. Ritmo com as pessoas. Gentil. Não, mas tem gente que pede. Pô, com Jesus tinha gente que pedia. Gentil. Gentileza. Misericórdia. Não, mas tem hora que não dá. Eu concordo com vocês, tá? Como humano, tem hora que não dá. Um dos momentos que eu era menos gentil é com telemarketing. Menos gentil. Durante um bom tempo. Até que em algum momento eu falei, Daniel, por que você está fazendo isso? Que culpa tem a pessoa de estar nesse trabalho? Hoje não acontece mais porque eu não atendo. Mas eu prestei atenção nesse negócio aqui. Gentil, tem que ser gentil. Mas tem hora que não dá para ser gentil, e eu concordo com vocês. Vamos ver uma hora que não dá para ser gentil. Lucas 23. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os caras lá, aquela multidão que gosta, né, de uma execução pública. Então Jesus estava lá entre dois bandidos e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Gentil e misericordioso. Não, mas tem hora que as pessoas são injustas com a gente. É. Gentil. Ah, mas por favor, né? A gente está falando de Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não consigo. Você tem um ponto. Não precisa ir lá não, mas em Atos 7:59 diz, enquanto apedrejavam Estevão, este orava assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Gentil, tomando pedrada. Pensa num. Esse Estevão era esquisito, né? Discípulo de Jesus. Não era Jesus esse cara aqui. Mas era alguém que conhecia os ritmos de Jesus. Claro que isso aqui é um extremo. Provavelmente nenhum de nós passará por um apedrejamento. Mas só para mostrar que os que seguiam Jesus com o jugo dele, imitavam a ele. Estamos falando aqui do ritmo. O ritmo com as pessoas. Existem outros tantos ritmos que representam esse dividir do jugo com Jesus. São os convites, alguns convites mais escondidos, outros menos, mas os convites que falam da vida de Jesus. E seguir Jesus, senhores, é seguir, é andar como ele andou. Ah, mas é um mestre judeu do primeiro século, não dá para andar como ele andou. É verdade, a sandália que ele usava já saiu de produção. Não dá para comprar a sandália que ele usava. Ainda bem, devia ser desconfortável a beça. Porém, seguindo os ritmos que Jesus, adotar os ritmos que Jesus adotava diante de Deus e diante do próximo, isso é o coração de seguir Jesus. Quando eu voltar, aqui a gente aprofunda um pouco mais nesse dividir do jugo de Jesus, o que significa isso. Nem para hoje, vamos meditar sobre a gentileza de Jesus na cruz. Ele que deixou um jugo suave e um fardo leve, e mesmo nesse momento da cruz, ele foi gentil. Que é um convite para nós. Caminhar no ritmo de Jesus, Senhor, é um convite. É um convite para nós sermos gentis. Gentis ao pregar a Bíblia, ao ensinar a Bíblia. Gentis ao discutir sobre as Escrituras. Gentis no trabalho. Gentis quando alguém nos passa a perna no trabalho. Gentil quando o cliente promete uma coisa e faz outra. Gentil com a companhia aérea que não remarca o voo quando deveria. Cobra uma multa que você não estava esperando. Gentil. Gentil com o seu vizinho irritante. Ou com o seu parente que não é o seu preferido. Ou com, às vezes, seu parente que é o seu vizinho. Gentil. Gentil. Mas como é possível ser tão gentil? Nos ritmos de Jesus. Bem, para ajudar a gente a meditar nessa gentileza, temos uma canção aqui. E aqui eu encerro esse sermão. Muito obrigado, senhores.
Eu tive um sonho de felicidade, de um mundo repleto de boa vontade, de olhares tão doces, rostos sorrindo e vozes dizendo: seja bem-vindo. No ar a doçura por todos os lados, abraços sinceros, gestos educados, carinho, respeito e tanta leveza por todos os cantos. Eu vi gentileza. Abri os meus olhos, me vi tão risonho, entendi o recado estampado no sonho. Vou buscar agora minha cortesia e mudar o meu jeito a partir deste dia. Eu vi gratidão e fraternidade com todos agindo com muita bondade. A delicadeza em todo lugar e mãos acenando, gentileza no ar. Tudo tão diferente, bastante humildade, a sorte sorrindo para a humanidade. Senti o amor a me emocionar, imagem tão linda que eu quero guardar. Gentileza.